Um pianista, um assassinato, um assassino desconhecido. Mascarado? Talvez. Não? Sim. Você pode pensar que eu tô falando de algum slasher. Você pode pensar que eu tô em algum ponto dos anos 90, algum ponto dos anos 80. Mas na verdade não. Na verdade estamos nos anos 70, estamos na Itália e estamos falando não de um slasher, mas sim de um diálogo. Prelúdio para Matar é uma das obras-primas de Dario Argento. E hoje a gente tá aqui pra resgatar esse filme no nosso mês do terror aqui. Sair um pouco do eixo estadunidense e falar de um terror italiano, um terror europeu. Que aqui a nossa função é trazer filme que tá fora do eixo pra você e ouvinte se engajar nisso aqui. Então por isso hoje eu, Lucas Monteiro, junto com o meu ilustríssimo, magnífico, magnânimo João Veigas, vamos falar sobre este filme maravilhoso. E eu quero começar perguntando para você, João, se vermelho é a cor mais quente.
Como assim? Me falaram que era azul. Como assim? Boa tarde, Lucas Monteiro. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem estiver escutando a gente. Admito que eu gosto muito de vermelho, mas na verdade minha cor favorita é roxo, que curiosamente é uma mistura de azul com vermelho, então é uma forma de dizer que eu gosto dos dois filmes, embora o francês tenha muito problema.
Poxa, é minha cor favorita
Mas
também?
vamos lá.
Peraí.
Poxa, sua cor favorita? Estamos juntos. Vamos criar o fã-clube, vamos, ó, criar comunidade no Twitter, no Orkut, no TikTok, no Instagram e nesse tal de BeReal, que eu, como uma pessoa que não usa tantas redes sociais ainda, não tenho. Você tem BeReal já,
Sim, eu quero
Lucas
menos redes
Monteiro?
sociais na minha vida, não quero mais uma.
Porém, como hoje não estamos falando sobre aquele documentário chamado Dilema das Redes Sociais, eu vou te perguntar, já que você me perguntou sobre as cores, eu vou te perguntar, Lucas Monteiro, o que você pode esperar de um filme quando o próprio diretor dele diz que esse filme pertence a um estilo que é uma mistura de thriller, fantasia e Freud?
Eu acho que não é só esse filme, mas eu acho que o diálogo como um todo tem uma coisa muito freudiana nele, que talvez realmente só Freud possa explicar. Porque, enfim, vou falar um pouquinho. Já vou começar falando um pouquinho do gênero, né? Do subgênero, em vez de falar do filme. O diálogo, ele, a tradução da palavra é amarelo. É, mas ele é um subgênero não só cinematográfico, mas literário também, que versa ali sobre um suspense, sobre um romance policial, que muitas vezes está embasado no que a gente está acostumado a conhecer como slasher, que é um assassino misterioso, pode ser mascarado ou não, mas que tem algumas características, tipo de usar luvas de couro, pretas, enfim, chapéus, sobretudos, esse tipo de coisa. Essas são as. Com algumas suas características desse gênero, fora daí algumas coisas mais técnicas, como as cores muito presentes, trilha sonora também marcante, esse tipo de coisa que daí já foi subtraída quando o subgênero veio para os Estados Unidos. Mas ele é um forte influenciador do gênero slasher. Contudo, eu acho que também o slasher puxou isso do diálogo também, né? O João falou aí de que é uma coisa meio Freud, é que o diálogo, ele tem um caráter muito problemático que ele é extremamente misógino. E isso também está presente em Prelúdio para Matar e diversos outros filmes do subgênero. O Dario Argento é especialista nisso. O subgênero começou com Mario Bava, na verdade, lá na Itália, que também é um mestre do cinema. Enfim, e a coisa se desenvolveu assim, e até filmes mais recentes que ainda emulam ou são mesmo diálogos em suas essências, eles ainda têm esse caráter misógino. Eu assisti recentemente Óculos Escuros, também do Argento, né, o filme mais recente dele, que saiu esse ano, e também tem total esse caráter ainda, apesar de tudo. Não sei, você partilha da mesma opinião? Você acha que o diálogo é um subgênero misógino?
Fica aí o questionamento, Lucas Monteiro. A hora que você falou disso, eu até mexi nas minhas anotações, porque eu falei muito disso quando eu estava assistindo o filme. Aí teve uma hora que eu enjoei de comentar disso, porque ó, eu falei aqui, ó, tem uma hora que até um diálogo, né, uma fala da personagem, eu já esqueci o nome dela, mas a personagem que é atriz linda, maravilhosa, que foi casada, né, com o Dario, que também se chama Daria, né? Tem uma hora que ela tenta justificar o comportamento do protagonista dizendo, abre aspas, mulheres devem ter estragado você. Fecha aspas. Não, para mim isso aí foi o máximo da misoginia, porque tem muitas outras coisas, o comportamento do protagonista, e eu comentei aqui também, machistinha insuportável, eu não aguento mais você. E daí logo em seguida eu falei, eu marquei aqui, asterisco, não vou comentar mais disso, e embaixo, cuidado com os anacronismos, porque eu tive que colocar na minha cabeça que eu estava diante de um filme da década de 70, que inclusive em alguns momentos ele constrói essa coadjuvante interpretada pela Daria de uma maneira que talvez o próprio cinema não estava muito preparado ali nos anos 70, em especial fora ali dos Estados Unidos, né? Que é uma protagonista mais forte, mais independente. Porém, isso é na primeira parte do filme. Depois você já começa a ver algumas fraquezas, algumas incoerências. Isso vai acontecer com outras, para dizer, outra personagem que é muito importante no filme. E eu acho que é uma mistura dos dois. Eu acho que é o que marca muito o estilo, porque acaba ficando mais fácil, né? Quando a gente está falando de uma fórmula, seja livro de romance do Nicholas Sparks, ou Grey's Anatomy, ou Senhor dos Anéis, ou os filmes de halo, né, gênero, é muito mais fácil você seguir o que dá certo, né, você manter o time ali em jogo. Então, eu acredito, né, que num momento que eles perceberam que aquilo ali estava funcionando, não se teve muita preocupação, até porque a gente precisa admitir, né? A gente está falando dos anos 70, né? Em 68 que começa a explodir um questionamento sobre isso, então era muito recente. A gente é muito importante criticar, é muito importante não passar nenhum pano para os caras, mas também não ser anacrônico demais. Porém, fique claro, assistir isso em 2022 tem alguns momentos que irrita, e por quê? Eu não conheço o gênero, já falo muito bem a verdade, eu consegui reconhecer muitos elementos do gênero a partir de livros que eu li do Edgar Allan Poe e da Agatha Christie, mas eu não conheço a produção cinematográfica, seja deles, seja do Mário Brava. Porém, teve uma hora que eu falei, gente, esse protagonista aqui é insuportável. Se todos os protagonistas forem esse tipo de artista que parece que saiu de uma novela do Manuel Carlos, interpretado pelo Tony Ramos, eu não consigo assistir 25 filmes igual a esse. Porém, depois de muita crítica em relação ao protagonista, ainda bem, o filme não é só o protagonista, porque eu acho que quando a gente está diante de um gênero, né, de um subgênero que consegue se construir, se consegue se tornar marcante pelo que ele é, na maioria das vezes a gente está mais, muito mais apegado com todo o conjunto, né? E, pô, que conjunto incrível! Tem muita coisa estética que é muito interessante no filme. Eu não vou me estender muito nisso, porque a gente nem falou sobre a história, mas eu, pesquisando, eu já vi, né, que esse filme é de fato considerado o melhor do estilo, e tem muita gente que considera que seja o melhor do Dario Argento, enquanto tem muita gente, na verdade, que diz que, na verdade, suspira, né? Que eu acredito que seja a opinião mais predominante, na verdade. Mas, em relação ao estilo, né? Que o Lucas já muito bem, de forma excelente, definiu, é o melhor. Então, se você tem curiosidade em relação a um tipo de terror que, primeiro, foi produzido fora dos Estados Unidos, e segundo, que é muito mais importante, definiu e influenciou as bases para muitos estilos de terror que iriam fazer muito sucesso desde a década de 70 até a atualidade, como, por exemplo, em especial o slasher. É excelente você ter esse contato, porque é um filme muito bom que consegue mostrar que tem muita coisa interessante que é produzida, que é pensada, que começa para fora ali do letreirinho de Hollywood. E isso é muito bom.
Então, vamos dar uma sinopse básica aqui do filme. Eu dei até na introdução, mas a sinopse real, oficial, é que Marcus Daly, um pianista inglês, ele passa a morar na Itália e ele é testemunha de um assassinato brutal de uma médium. Só que ele não é capaz de reconhecer o rosto do criminoso e ele, intrigado com a situação, ele é uma pessoa muito racional e tudo mais, ele decide por conta própria investigar, já que a polícia não está dando conta de decifrar o que está por trás desse e das outras mortes que virão no decorrer do filme. Então ele, junto com a repórter Diana Bresi, que é a Daria Nicolodi, ele mergulha nesse submundo e passa a ir atrás de toda essa história, só que sempre com o assassino no cangote dele, porque é um assassino muito esperto e tá sempre um, dois, até três passos à frente no quesito das investigações. que o Marcos conduz. Então, assim, é uma trama clássica de gato e rato, de perseguição a assassino e tudo mais. Só que eu acho que o que deixa intrigante é que, diferente dos slashers, os diálogos, ele tem essa característica de dar alguma pista logo no começo de quem é o assassino. Muitas vezes tem essa característica. E aqui, em Prelúdio para Matar, acontece isso também. O filme te joga, descancara na sua cara, essa pessoa é o assassino, e a gente não percebe. E só depois, quando a gente vai revisitar o filme, né, rever ele, tipo, com a descoberta no final de quem é, a gente pensa, puta, tava aí o tempo todo, e a gente não viu. Então, assim,
É chocante.
tem que assistir prestando atenção. Eu confesso que eu não peguei também,
Não,
assistindo.
mas é interessante isso, porque nessas horas você percebe por que é consenso que o diretor de fotografia é o segundo membro mais importante de uma equipe na produção de um
Sim.
filme. Às vezes a gente esquece a importância da fotografia. Porque, mais uma vez, né, esse filme tem muito de. Esse estilo tem muito de psicanálise. É toda uma construção que faz você pensar, prestar atenção em certos elementos, e você nem se dá conta do que está acontecendo ali numa outra parte, num outro cantinho, aonde poderia, sei lá, nos primeiros 5 minutos de filme te entregar ali o resultado. Isso é muito interessante mesmo.
E o João criticou também a questão, a gente tá falando um pouco de misoginia. A Daria, ela, da fala dela de, as mulheres devem ter estragado você. E eu também tenho uma crítica no sentido de ela passa o filme inteiro tentando transar com o personagem do David Heming, que é o Marcos, né, o pianista. Meu Deus, que ódio! Eles estão numa conversa super séria lá, de investigando pistas. Ela, você não quer ir para casa, para minha casa, para ficar mais confortável? Meu Deus,
Mano,
que
é
raiva!
insuportável, é insuportável. Eles acabaram de sair da casa de uma vítima, a pessoa tá aparecendo. Deus que me perdoe, mas a pessoa realmente tá parecendo um leitor pururuca e ninguém tá chorando, ninguém tá tenso, ninguém tá preocupado, ninguém tá com medo de morrer. Eles estão fazendo um mini rodízio de bebidas. Eles estão rindo. Eles estão falando de como é ruim um dos bancos do carro estar afundado. Isso é muito contraditório. Tudo bem, podem falar. Ah, é porque esse tipo de filme é inspirado no surrealismo, porque nada tem lógica, a vida não tem lógica, o mundo não tem lógica. Mas pelo amor de Deus! Não, e inclusive, isso se liga a uma coisa que é muito importante nos filmes do Dario, que para mim é muito difícil de lidar, mas eu não vou dizer que é um problema, porque. Se 19 filmes foram feitos desse jeito e deu certo, não é um problema, é uma coisa muito mais comigo. É como são feitas, como a trilha sonora entra nos momentos de tensão, porque eu estou acostumado com aquela trilha sonora que emite tensão, que emite medo, e é uma trilha sonora mais de tipo: olha, é gato e rato, é Tom e Jerry, você não sabe o que vai acontecer. E eu sei, a crítica, como consenso, gosta disso, mas para mim, como foi meu primeiro contato, foi muito difícil, porque eu espero que alguém vá morrer e tá tocando uma música que parece que eles vão anunciar a promoção de sabão em pó no mercado. Isso é um pouco difícil para mim.
Você já
Mas assim, e
assistiu
como eu já
Suspiria
cansei.
do Argento?
Não, não assisti Suspiria, eu não assisti Suspiria, e nesse momento já eu vou ter que interromper aqui. Porque vieram caçar a minha carteirinha de cinéfilo, eu já volto, mas não, eu nunca assisti nem a versão de 2018 quanto essa. Porém, eu já disse, eu sou muito cadelinha de Hollywood, vocês sabem, quem acompanha esse negócio aqui sabe que eu sou enfim, eu sou um cinéfilo fake, basicamente, porque eu sou muito mais historiador
Isso.
da história do Oscar do que do cinema em si. Mas, enfim, meu Deus, eu não acredito. A gente começa o podcast dizendo que o filme é um clássico, que de fato, o filme é um clássico, que o filme é um precursor do Slash, que de fato ele é um precursor do Slash, que o diretor é foda, porque de fato o diretor é foda, e eu tô aqui criticando um monte. Por quê? Porque a vida é contraditória, é isso. Acabamos de ver alguém morrendo. O que que nós vamos fazer? Vamos escolher qual licor vamos tomar. É isso.
Vamos para casa para
É isso,
ficarmos mais
Lucas.
confortáveis, sem roupa de preferência.
Não, e é o filme inteiro. É o filme inteiro isso. É complicado.
E no final ela não
Ele tem.
consegue transar com ele, né? Essa é a pior parte.
Ela não consegue. É frustrante, né? Porque, enfim, eu não posso jogar spoiler aqui, mas. É muito frustrante. Essa mulher, ela arrisca a vida dela, ela arrisca a carreira. Ela diz que vai para Espanha largar o emprego dela por causa desse cara.
Que um
Enfim,
detalhe, que um
eu
cara que ela
acho que, tipo,
conhece há, sei lá, 3 dias.
eu tenho a sensação de que 500 dias com ela foi feito para vingar essa mulher, porque foram invertidos os papéis. Eu sinto isso. Não, de verdade, porque essa mulher, sinceramente, e realmente, ela conhecia há pouco. Aí, e assim, eu não entendo os padrões de beleza da época, mas pelo amor de Deus, ela é muito caminhãozinha. Ela é areia demais pro caminhãozinho do protagonista, pro Marcos. O Marcos é chato, é arrogante, é machista, não tá nem aí pros amigos, né? Porque todo mundo morre e ele, tipo, vou beber aqui. Enfim. Mas é um bom filme, Lucas, é um bom filme. Até porque em muitos momentos, na primeira hora em especial, ele me lembrou muito um filme que, inclusive, o Dario Argento disse que influenciou demais a obra dele, embora os filmes sejam bem próximos na data de lançamento, que é o Discreto Charme da Burguesia, do Luiz Buñuel. Lembra muito, porque muito sutilmente, nos primeiros minutos, o Dario Argento ele lança crítica para todo mundo. Ele critica a sociedade italiana, ele critica a burocracia, ele critica o próprio machismo, por incrível que pareça, muito sutilmente. Ele critica a polícia, os detetives, não, tipo, alguém morreu aqui, o que que você vai fazer? Ah, eu vou comer o meu sanduichinho aqui de atum no pão de forma, e você vai me contando o que que tá acontecendo. E eu gosto muito disso, porque me lembra muito, de fato. Se você presta atenção, né, é muito interessante pensar nisso, né, porque o Dario, ele é influenciado por diretores como Luiz Buñuel, por exemplo. Mas se você assiste algumas obras, você percebe que tem muita gente influenciada pelo que ele produziu. Se assistir Veludo Azul, por exemplo, você enxerga muitas conexões desse tipo de cinema, assim como o Slasher. Eu citei Veludo Azul porque eu sei que a bolha cinéfila ama esse clássico cult, que é lindo, maravilhoso, incrível e fantástico. Mas tem muita coisa. Dá para citar, sei lá, se você puxar ali, puxar o máximo até o Morte, 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 que foi lançado semana passada, ou essa semana aqui no Brasil, na verdade, deve muito ao que foi iniciado lá na Itália nos anos 60, anos 50.
É,
Então é isso.
você falou de Veludo Azul, isso me lembra que David Lynch é muito bom, a gente precisa trazer David Lynch para esse podcast em algum momento. Mas enfim, sobre influências e como deve, isso é verdade, cara, porque enfim, até videogame se beneficiou dessa onda italiana e tudo mais. Por exemplo, vamos dar um exemplo recente. O jogo que saiu no ano passado, videogame, vou falar de videogame, hein, em vez de cinema. Resident Evil 8, Resident Evil Village, né, pro pessoal aí. Saiu no ano passado, e ele tem toda uma parte ali que é mais um horror psicológico e tudo mais, que você não usa armas, e você vê elementos do diálogo ali nesse jogo, porque a chefe desse ambiente que você vai enfrentar, ela é uma mulher que você dificilmente vê o rosto, ela tá sempre de preto, sobretudo, luvas e tudo mais, e o lugar onde ela fica é cheio de bonecas enforcadas, que é basicamente a maneira de amedrontar que o assassino de Prelúdio para Matar usa com as suas vítimas. Então, você vê essas influências até em jogo de videogame agora, recente. Não dá para negar que o Dario Argento fez um trabalho e tanto, e todos os filmes dele são muito influentes, né? Desde da trilogia dos animais até passando por Inferno, por Tenebre, por Suspiria também, que também é uma das maiores dele, né? E o João reclamou da trilha. Quando você for assistir Suspiria, João, se prepare, porque a questão da trilha é igualzinho e tem umas horas que irrita mesmo. Não sei se é proposital irritar ou não, mas enfim. Eu acho que outros pontos marcantes de Prelúdio para Matar, inclusive eu vou descascar aqui o título em português. Prelúdio para Matar é muito ruim. Meu Deus, que nome horroroso. O nome original é Profondo Rosso, né, que é vermelho profundo, e que tem tudo a ver não só com o subgênero, como com o filme também. Que, como eu disse para vocês, o giallo, ele é aquele gênero que satura bastante as cores. E aqui, obviamente, é o vermelho. O vermelho que remete a uma coisa mais primitiva, de coisas, de pessoas que deixam o seu primal sair. Até porque, enfim, o vermelho, ele é o quê? Uma cor primária. Então, assim, tem tudo a ver com o filme, que contrasta com a racionalidade que vem do personagem do David Hemming. Então faz total sentido. Eu acho, assim, ser vermelho profundo. Acho que poderia muito bem ter traduzido como vermelho profundo o título para português, mas enfim. Não foi o que aconteceu.
Posso dar uma de Bolsominion aqui? Dizer que talvez seja por causa que a gente estava na ditadura?
Ah, porra, faz sentido.
Ah,
Mas.
inclusive, eu fiquei muito triste quando eu descobri que a Daria já faleceu, né? Ela faleceu em 2020. Porque precisamos exaltar a beleza dessa mulher. Que mulher bonita, meu
Mulher é linda, mano.
Deus. O olhar dessa mulher, meu Deus. As pessoas falam muito da Brigitte Bardot, por exemplo, nos anos 70 ali. Mas é assim, eu já descobri a minha musa dos anos 70, é a Daria, tá decidido. Gente, que mulher linda.
Ai, ai. Mas enfim, voltando a falar do filme, a gente não falou dos vilões, né? Que são dois em todo caso. A gente descobre no final das contas que são dois. E vou dar spoiler aqui,
Ah,
simplesmente,
eu não
francamente.
falei porque eu não sabia se ia ter spoiler. Você tem certeza
Ah, o
disso?
filme tem quase 50 anos, João, pelo amor de Deus.
Tá bom, então tá bom. Então a gente consegue falar bastante coisa do filme ainda. Perfeito.
Então, a gente descobre no final das contas que os assassinos são o Carlo, que é o amigo bêbado do Marcos, e ele, assim, é meio que um boi de piranha ainda. Porque, na verdade, a assassina é a mãe dele, a Marta, né? Esse é o nome dela, se não me engano. E eu acho muito pioneiro, porque a gente viu isso, né? A mãe do personagem ser a vilã em Sexta-feira 13. E Sexta-feira 13 veio 5 anos depois. Então, eu acho total que pode ter sido inspirado em Prelúdio para Matar. Eu acho. Fico até feliz, porque a gente não vê muitas mães de personagens sendo vilãs e muitas mulheres também sendo as vilãs desse tipo de filme, né? Geralmente a mulher é a Final Girl, né? A Imaculada e tudo mais. Então, fico extremamente satisfeito com essa questão.
Realmente, eu gosto muito dessa perspectiva, né? Até porque, já que você entrou na seara, né, no campo dos spoilers, a gente tem que dizer, né, que não à toa, né, o nome Giallo vem de como eram feitas as capas, né, dos livros de suspense, ali na década de 40, 50, como os livros da Agatha Christie. Não à toa, nesse filme, você não suspeita em nada da verdadeira assassina. Na verdade, eu tenho que dizer que os momentos em que ela aparece são definitivamente os meus momentos favoritos do filme, porque ela funciona muito bem como um alívio cômico, e eu gosto muito de como a personagem dela é construída, porque é acima de qualquer suspeita, de fato. Só que daí você liga ali com os traços freudianos, né, com toda a questão da psicanálise que o filme explora, né, e é estruturada, e daí você vê, nossa, fazia muito sentido o tempo todo. E eu acho muito interessante, porque, como você disse, vai ser algo que vai ser usado em muitos filmes a partir disso, né? Muita coisa, inclusive, que muita gente vai pensar que começou lá nos Estados Unidos, começa antes sendo produzido na Itália, né? E é sempre importante dizer, né? O cinema que é produzido em várias regiões do mundo, mas em especial Itália, França, Japão, Coreia do Sul e América Latina, em especial Argentina, e vou aqui puxar saco do Brasil. É um cinema que não perde em nada com o que é produzido em Hollywood, e muitas vezes, na verdade, dá as bases para o que faz sucesso lá em Hollywood.
Com
E é
certeza, a
muito
gente
gostoso.
falou do Nosferatu na semana passada, que inventou o lance do
Isso.
sol, né, para os vampiros. Então,
Exatamente. É muito genial. Nosferatu foi muito gostoso de assistir, inclusive, nós assistiria novamente aquele filme. E antes, né, que pareça que eu estou desdenhando do coitado, né? Profundo Rosso ou Prelúdio para Matar, né? Que eu até vi, né, que dá para interpretar que faz referência à musiquinha infantil perturbadora, né?
sim.
Que realmente é meio que tá avisando que você vai morrer. Não é um título muito empolgante, né? É um título bem meia boca. Você fala bem a verdade, parece daqueles. Ah, não vou ofender ninguém hoje, mas enfim. Voltando, Lucas Monteiro, eu gosto muito porque, enfim, se o gênero ele tem muita coisa que faz, se tem uma coisa que ele faz muito sentido, é essa mistura que eu vi numa entrevista que o Dário deu ali em 2022, quando ele ou 2021, nem lembro, recentemente quando ele estava divulgando, né, o filme mais recente que você inclusive já assistiu, e se quiser falar o que achou, você fala logo em seguida. Ele estava falando, né, como eu já tinha citado, que o Giallo é uma mistura, né, de thriller, fantasia e psicanálise. E, de fato, Você tem o thriller que é muito bem feito, esse suspense, esse jogo de gato e rato, essa perseguição, esses elementos, né, que a gente lembra de Agatha Christie, de Sherlock Holmes, eles funcionam muito bem, mas tem uma construção da fantasia que tem os elementos das bonecas, tem os elementos da construção dos cenários, dos jogos de plano, da visão do assassino, que é um assassino muitas vezes onisciente. É toda ali, tem uma liberdade criativa que funciona muito bem e está presente nas cores, no vermelho em especial, e isso é hipnotizante. A trilha sonora faz parte disso, ainda que eu não tenha gostado, ela é algo muito marcante, algo que, enfim, imprime a identidade do diretor. E essa questão da psicanálise é interessante, porque ele está analisando ali, ele dá uma explicação profunda, né? Eu estava vendo, né, que, tipo, de fato, como acontece em Profundo Orosso, você descobriu quem é assassino, o assassino tem seu destino final, acabou o filme. Não precisa ver ninguém ficando feliz, não precisa ver polícia pregando ninguém, acabou. Porém, você descobriu tudo que estava por trás do assassino, suas motivações psicológicas, e todos os personagens, eles são explorados desse jeito, né? Seja a jornalista, a Diana, seja o pianista insuportável, Marcos, seja o amigo dele, enfim, e principalmente, né, a vilã, né, a assassina, e é muito interessante. Eu não vou dizer que eu morri de amores pelo filme, porém eu acho que é importantíssimo a gente se abrir para esse tipo de filme, porque, primeiro, ele foi esse estilo, ele foi as bases, né, para o slasher, para muita coisa boa, muita coisa marcante que veio do terror logo depois. E, além disso, ele é considerado o melhor filme desse subgênero. E, pô, a gente está no mês do terror, nada melhor do que explorar um terror para além do que a gente já está acostumado, para além dos lançamentos. Então, vale muito a pena. Eu dou como nota para Profundo Rosso, com todo amor no coração, um oito. Daí o Lucas pode falar o que ele quiser e dar as suas considerações finais.
Bom, eu já vou deixar no ar aqui, suspense, minhas considerações finais sobre esse filme, porque eu vou puxar aqui intervalos comerciais para você. Ouvinte, recadinho de sempre, você já sabe, quer continuar apoiando que a gente continue fazendo o podcast de cinema aqui, e entre tantos outros que a gente faz nessa ilustre indústria vital, considera se tornar um apoiador da Ponto MP3, só aí em apoia.se/PontoMP3Podcast e por valores simbólicos de R$ 5, precinho de uma Coca gelada, de um cafezinho depois do almoço, você ajuda a gente a continuar a manter esse trabalho aqui. Então, ouve o recado completo e a gente volta já.
Oiê, eu sou o Lucas Monteiro, editor aqui da Ponta MP3, e tenho um recadinho rápido para você. Este programa e diversos outros são produzidos por nós, a primeira produtora de podcasts de Sorocaba. Para a gente continuar existindo e produzindo com qualidade, a Ponto pede a sua colaboração através do nosso financiamento coletivo, que pode ser acessado na descrição desse episódio ou através do apoia.se/PontoMP3Podcast. Por valores a partir de R$ 5, você já contribui demais para que o nosso trabalho continue. A gente agradece por você fazer parte da nossa história. Continua com a gente, venha ouvir programas muito legais.
Muito bem, voltamos. Antes de fazer minhas considerações finais, só queria refletir também que o João estava falando no bloco anterior, a gente mencionou da questão das bonecas também. Eu acho que esse filme também é pioneiro na questão de usar boneco para te assustar, né? Porque a gente vê muito isso em Jogos Mortais, Invocação do Mal, Annabelle e tal. Tem até algum outro do James Wan que tem boneco também, que é um boneco esquisito. Tem o próprio Boneco do Mal, que é um filme muito ruim, mas enfim. E esse filme aqui te usa um boneco pra te assustar, que olha, fui pego por aquele susto, porque aquela cena ali, ele te bota pra ficar olhando pra um lugar vazio ali, uma janela, que você espera, uma entrada ali de vidro, que você espera que o assassino vai vindo ali. Do nada vem um boneco horroroso da porta, enfim. Admito que me assustei naquela parte. Então, mais um mérito aí para Prelúdio para Matar. Mas, enfim. E fica a dica já para o ouvinte também: o Prelúdio para Matar ele está completo no YouTube. São 2 horas e 7 minutos e você pode encontrar ele ali completo. Vale a pena assistir, já que ele não está em nenhum streaming. Eu acho que, né, o João deu 8 para o filme. Eu também fico nessa faixa. Eu acho que também tem alguns probleminhas que são problemas do subgênero, e eu acho que o problema da misoginia me pesa mais também. pessoalmente falando, mas é clássico. E Dario Argento, ele tem muitos clássicos. Basicamente, você dificilmente se arrepende de ver algum. E são filmes que estão influenciando até hoje. Se não tivesse influenciando, o próprio James Wan, que eu acabei de mencionar, ele não teria feito um diálogo em 2021, que foi o Maligno, e que é extremamente divertido. Né? O James Wan sabe fazer filme pop, misturando com um subgênero mais cultizinho. Então, também assista Maligno. Teve muitas recomendações aqui hoje, muitos filmes para indicar, além de Prelúdio para Matar. Assistam filmes italianos, vale a pena. São filmes bem fora do eixo, eles tiram a gente da casinha mesmo. É, tá vendo? Então eu tô aqui até incentivando até o João a ver coisa fora do eixo, pelo jeito. Suspira, João, vai ver Suspira. Tanto faz se você vai ver o do Argento ou do Luca Guadagnino. Eu gosto mais do
Pode
do
deixar, eu juro que eu irei ver, não? Eu verei o original. Eu peguei muito bem a bronca, chefe, fique em paz.
Não é bronca. Não,
como os LinkedIners falam, eu recebi muito bem o feedback.
Ai, que horror a comparação que você tá fazendo a mim. Tudo bem. Eu gostei do filme. Também foi a primeira vez que eu assisti. E me pegou. Eu achei um pouco arrastado. 2 horas e 7 eu achei meio longo. Eu preferia que fosse que ele tivesse em torno de 1h30, 1h40. Acho que seria ideal pra história que ele tá contando. Até porque ele toma muito tempo, né? Ele toma muito seu ritmo pra contar a história que ele quer. A partir de, tem a música infantil, mas a música infantil tá presente aonde? Puta, vai ter um livro da autora que influenciou a música e tal, e daí a autora escreveu coisas sobre uma casa, e a casa tem uma planta específica, exótica, e vai atrás de botânico e não sei o quê. Enfim, eu acho que toma muito tempo do espectador que não precisava, mas tudo bem. É um filme muito interessante que, enfim, são as bases aí para muita coisa que a gente conhece, que a gente vê hoje em dia ainda sendo replicada. Mantenho o 8 também, eu acho que é o ideal para ele. E, enfim, é isso. Programinha um pouco mais curto também do que o tradicional. É isso. Semana que vem, ouvinte, eu volto aqui, mas eu volto com o Jota. O Jota que curte terror asiático, então o João vai ter folga na próxima semana. Estaremos aqui falando de algum terror do lado asiático da coisa. É isso.
Ouvinte, não almoce, não almoce, não, 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 ou escute essa música, esse podcast logo depois de comer, porque provavelmente ele vai vir com algum terror que vai te causar enjoo, muito enjoo.
Traumas
náuseas. Eternos. Traumas. Porque terror asiático, gente. Esse é a coisa, esse é o fato, esse é o nome.
Exatamente.
É puxado.
É isso. Ouvinte, você já ouviu o recado, mas reforço, quer ajudar a gente a continuar nos trampo, apoia.se/.mp3podcast, assina a nossa newsletter, que agora a gente tem newsletter também, sai quinzenalmente no seu e-mail, só você ir lá, vai estar aí na descrição do episódio para você assinar. É isso, João, muito obrigado por topar ver filme italiano, sei que, enfim, tá saindo do seu conforto hollywoodiano, mas tudo bem, é o importante é a gente estar aqui falando de filme. E não importa de onde ele
vem. Essa alfinetada tão forte hoje.
Não tô alfinetando, né? Ninguém. A gente fala de Brasil, de Itália, de Argentina, de tudo mais. A gente vai. Eu tô planejando umas coisas legais no cinema aqui.
Lucas Monteiro, o novo editor-chefe do TV Fama e do Choquei. Eu tô sentindo. É o maior discípulo do Léo Dias. Maior discípulo do Léo
Opa.
Dias.
Ah, conhece. Isso com certeza.
Não, mas é isso. Não, realmente, gente, é verdade. Eu sou muito fechado na bolha hollywoodiana.
Será que é o filme favorito
do
Léo?
Eu não me orgulho disso. Ah, eu não sei. Nossa, vai ser muito momento pergunta final do café da manhã. Pra você, qual é o filme favorito do Léo Dias? Eu vou tentar responder, logo em seguida você responde, Lucas. Eu acho que deve ser algum filme que ninguém imagina que seja. Tipo, peraí, Apocalipse Now.
Ele é caótico, é uma boa escolha.
E pra você?
Eu acho que ele é aquele típico que fica chorando no sofá vendo filme, então eu chutaria que é A Procura da Felicidade, que é a cara de gente que não vê muito filme, mas e quando quer ver filme pra se emocionar, vai atrás desse, que é triste pra dedéu.
Nossa, realmente, hein? Tudo que o Smith sofreu naquele filme. Meu Deus, é muita humilhação. E no fim ele não conseguiu o Oscar. Coitado, teve que esperar 15, 16 anos, independente das controvérsias relacionadas à noite em si. Sofreu, homem, sofreu.
Enfim, isso. Chega, chega desse podcast.
Meu Deus, a gente tá indo de um assunto controverso para o outro, né? A
Vou
gente,
fazer um programa só
Lucas,
falando de
esse é o.
polêmica.
Vamos pedir desculpas aqui, dizendo que se alguma coisa te ofendeu, arroba assessor do Smith, arroba assessor do Léo Dias, arroba assessor de alguma pessoa, foi um mal-entendido, a gente não queria dizer isso, a gente ama vocês, porque afinal de contas eu não tenho dinheiro para pagar processo para ninguém.
Exatamente.
Lucas Monteiro, bom fim de semana para você. Aliás, bom fim de semana não, né? Porque esse episódio vai aparecer. Enfim, o fim da semana sempre chega. Então, boa semana, bom fim de semana para você, para o ouvinte, para todo mundo. E a gente se fala logo mais.
É isso. Um beijo na alma de todo mundo e até semana que vem.
Ponto MP3, produtora de podcasts.